A medida provisória 894, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, institui pensão especial destinada a crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. Como já possui força de lei, a MP está em análise do Congresso Nacional desde setembro para que seja feita sua aprovação permanente. Entretanto, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que faz parte do Ministério Público Federal, enviou nota técnica ao Congresso pedindo mudanças no texto da MP. Quem comenta sobre esse pedido de alteração feito pelo Ministério Público Federal e também fala de uma lei que já está em vigor é o professor Marcos Orione, da Faculdade de Direito da USP.
Há uma lei em vigor, que é a 13.301 de junho de 2016, que prevê a adoção de medidas de vigilância em saúde relacionadas aos vírus transmitidos pelo Aedes. Hoje em dia, o que ocorre é o seguinte, é que há uma previsão específica para aqueles que contraiam em virtude da transmissão do vírus pelo Aedes, especificamente da microcefalia, no caso de Zika. Hoje ainda é assim, mas é temporário, é um benefício de prestação continuada, temporário. No caso específico da mãe, a criança com microcefalia, há uma previsão de aumento da licença maternidade.
Orione explica um pouco mais o que essa medida provisória estabelece.
Hoje, com essa medida provisória, a 894 de setembro, houve uma mudança porque tirou esse artigo 18 da forma como ele estava, então tem mais essa licença maternidade e não tem também aquele benefício de natureza transitória. Ele não será transitório, continua sendo só para microcefalia decorrente do Zika vírus, mas temporária, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018. Então, ela não seriam os outros distúrbios neurológicos ou de qualquer natureza que a criança viesse a sofrer, mas apenas a microcefalia.
A nota técnica enviada pelo Ministério Público Federal se deu pelo fato de que foi detectado alguns pontos incoerentes e por isso se fez necessário o pedido da revisão deles.
O Ministério Público Federal está percebendo, com muita razão, duas teses que possibilitam a inconstitucionalidade com base num único argumento. O argumento é que, ao excluir outros tipos de distúrbios neurológicos decorrentes do Zika vírus, ela atuou de forma discriminatória, ou seja, não preservou o princípio da igualdade, porque não há uma razão, um fator de discriminação, um fator para diferenciar com as outras hipóteses suficiente a autorizar que esse benefício seja pago apenas a esse contingente de pessoas. Essa é a primeira. E a segunda, não há sentido também, com base no mesmo argumento, mas olhando por um outro aspecto, não há sentido ainda, na perspectiva do princípio da igualdade, escolher dentre aqueles que têm Zika vírus apenas entre crianças que contraíram a microcefalia durante um período de tempo que é entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, que é o que vem previsto na medida provisória e que está sujeito à apreciação do Congresso.
Marcos Orione fala ainda que o que pode estar por trás dessa MP é um fator ideológico religioso e não jurídico, visto que o Supremo Tribunal Federal já abriu precedente para aborto de anencéfalos em votação de 2012, mesmo que a prática não seja válida para a microcefalia.
Tem um universo que é um universo muito próprio que está sendo contemplado. São as crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. Então, o que pode acontecer, pode estar em jogo, são razões até de natureza mais religiosas e mais de gênero, que é uma forma de persuadir a obtenção do benefício, no caso de microcefalia, para evitar a interrupção da gravidez, ainda que fosse feita pela própria mulher, à margem do sistema jurídico e tudo mais. Isso pode estar acontecendo, mas se isso acontecer, não tem sentido nenhum que esse elemento de natureza religiosa, que um suposto elemento de natureza religiosa ou de persuasão de gênero para ter o filho, seja o determinante, porque o determinante tem que ser um elemento jurídico de igualdade. Eu não estou dizendo que seja isso, mas estou dizendo que se for isso, se tem um fator indutivo para a gravidez não ser interrompida, ainda que à margem do sistema jurídico, isso não seria suficiente, por exemplo. O que tem que se fazer é contemplar todos aqueles que estão numa situação semelhante. E como não existe razão jurídica específica, você pode ter aí uma declaração de inconstitucionalidade, um reconhecimento efetivo da inconstitucionalidade por não abranger as demais hipóteses em que houvesse a contração de uma doença neurológica decorrente do Zika vírus e mesmo dos outros vírus. Tem que ter uma razão jurídica de distinção e não há essa razão jurídica de distinção. Razões ideológicas não são suficientes.
Quando uma MP é adotada, são destinados 60 dias para sua apreciação e votação na Câmara dos Deputados. Após 45 dias, se não houver esses procedimentos, a MP entra em regime de urgência, período em que a MP 894 já se encontra desde o dia 20 de outubro. O professor explica o que acontece com uma medida provisória que está em tramitação no Congresso Nacional.
A medida provisória, ela é submetida imediatamente ao Congresso, porque, como o próprio nome indica, ela depende, para perder essa provisoriedade do aval do Congresso, para que se transforme em lei. Então, ela vai para o Congresso e o Congresso aprecia. Se o Congresso apreciar e concluir no sentido de que ela deve ser mantida, ela passa a ter todos os efeitos como uma lei, ela é convertida numa lei e passa a ter os seus efeitos em vigor desde o momento inicial da medida provisória. Caso ela não seja convertida em lei, o Congresso recusa a medida provisória, ela deixa de ter validade, ela deixa de possuir efeitos, validade e eficácia.
Este foi o professor Marcos Orione, do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP, que comentou sobre os pedidos de alteração feitos pelo Ministério Público Federal no texto de uma medida provisória, que prevê pensão especial a crianças com microcefalia decorrentes do Zika vírus. Caio Santana para a Rádio USP.